Panorama Agrícola para 27 de maio de 2016, sexta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Sexta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 27 de maio. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. No programa de hoje você confere: agroturismo muda a vida das famílias no espaço rural. Acompanhe também dicas para quem quer parar de fumar. Amanhã, sábado, assista ao programa SC Agricultura na Sky Canal 104 e no canal Terra Viva, sábado, 7 da manhã.
Dica do dia.
Dica de recursos florestais. Plantar eucalipto ajuda o meio ambiente porque remove gás carbônico da atmosfera e contribui para diminuir o efeito estufa e melhorar o clima local. O eucalipto protege o solo contra a erosão. O plantio é economicamente viável, uma poupança verde com retorno a médio e longo prazos.
Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
No boletim do SC Rural de hoje, o jornalista Romeu Xireia Filho entrevista Dilmo Israel, presidente da Federação Catarinense de Agroturismo, acolhida na colônia, que fala sobre o apoio do SC Rural.
O SC Rural foi um divisor de águas para nós. Falo isso em nome de Urubici e em nome de outras associações da acolhida na colônia, porque ele veio dar um aporte financeiro que, de repente, o agricultor não teria condições de fazer esse investimento. E com essa ajuda, com esse aporte que o Estado deu, ele conseguiu andar, ele conseguiu dobrar a capacidade praticamente de hospedagem, enfim, de atendimento, e inserir muitos outros que não tinham condições de fazer um investimento inicial na propriedade dentro do circuito de turismo, né? E veio, com certeza, mudar completamente a vida das famílias apoiadas pelo projeto.
O que você diria para alguém que hoje está pensando em investir em agroturismo?
Olha, é uma atividade muito promissora, ela cresce muito a cada ano. A cada ano a gente tem, assim, visto realmente uma melhora da procura, né? Mas você pode já se preparar que é uma atividade de médio e longo prazo. Não é uma atividade assim que você vai começar hoje, amanhã você já está ganhando dinheiro. Não, é uma aposta para o futuro, mas com certeza quem fazer a coisa certa, com trabalho de associativismo, de forma grupal, não vai se arrepender. Eu acho que tem um grande campo aberto ainda para crescimento.
Quais são os desafios que você vai ter, os principais desafios à frente dessa federação?
Muitos ainda encontram muitas dificuldades, dificuldade de acesso, comunicação, enfim, a internet não chegou a maioria dos agricultores ainda. E um mundo globalizado do jeito que está, quer dizer, a gente está ficando para trás. E é realmente corresponder os apelos que se tem dentro do dia a dia e de a gente acompanhar essa evolução de uma forma que dê oportunidade igual para todos.
Você ouviu a entrevista de Romeu Xireia Filho com Dilmo Israel de Urubici, presidente da Federação Catarinense de Agroturismo, acolhida na colônia, instituição que reúne 120 famílias de agricultores em 25 municípios catarinenses.
Confira a entrevista de hoje.
A médica do INCA, Instituto Nacional do Câncer, Tânia Cavalcante, dá orientações para quem quer parar de fumar.
A primeira coisa que a pessoa precisa é se conscientizar, né, de que aquele produto não é uma coisa boa para ela, né? Eu acho que hoje existe no Brasil uma grande consciência. E a segunda é partir para ação. E partir para ação significa, quando a pessoa não consegue sozinha, buscar apoio. E a gente hoje tem em vários lugares profissionais preparados para dar apoio, que não é só dizer para de fumar. Você tem que acompanhar aquela pessoa, você tem que motivar aquela pessoa, tem que, é como a pessoa estivesse aprendendo a viver sem o cigarro. Ela precisa saber quais são os momentos que faz ela acender o cigarro. Ela precisa quebrar aquele comportamento automático que ela tem do ato de fumar. Tem gente que acende o cigarro um atrás do outro, nem percebe como isso aqui se deu, porque essa é uma parte da dependência que a gente chama a habituação, a automação do comportamento. Ou ela acende quando a nicotina cai no sangue e ela começa a sentir toda aquela falta que a nicotina faz, que é a síndrome da abstinência, fica irritado, nervoso, insônia. E aí ela precisa primeiro entender isso. Essa é uma parte do apoio que geralmente é dado nas unidades onde tem esse tipo de atendimento. A pessoa entende todo esse processo e ela começa a desenvolver estratégias junto com esse profissional para ela lidar com esses momentos sem acender um cigarro. E ela precisa entender que essa síndrome de abstinência ela não vai ficar para a vida toda, ela vai tendendo a diminuir, ela vai ter que encontrar mecanismo de resistir esses momentos sem acender o cigarro. E dependendo do nível da síndrome de abstinência, ela pode ter um apoio medicamentoso, que é usado, inclusive, o adesivo de nicotina, com doses bem mais baixas, porque ele atenua os sintomas. E aí a pessoa vai, essa dose vai sendo reduzida até parar completamente e até que ela consiga suportar esses momentos da falta da nicotina com menos sofrimento possível. E principalmente consolidar o reaprendizado que ela teve de lidar com os momentos difíceis da vida sem acender o cigarro. Porque o cigarro ele é uma muleta, né? Na verdade, o fumante ele usa o cigarro como uma muleta para lidar com as dificuldades do dia a dia. Então ele precisa substituir essa muleta por outras formas de lidar com as dificuldades. E esse é o processo que é hoje dado, né, a capacitação para os profissionais de saúde, para que eles possam acolher o fumante, porque hoje a gente vê muito profissional achando que o fumante é uma pessoa que não tem força de vontade, que é um mal educado, que é isso, e na verdade não é isso. Ele é portador de uma doença. O tabagismo é uma doença crônica, e ele precisa ser acolhido e tratado, e não recriminado. Então o profissional ele precisa estar do lado, né? Vamos trabalhar juntos. Então é isso que é a mudança também de olhar sobre essa questão da dependência da nicotina.
O cigarro, ele ameniza a ansiedade ou perpetua a ansiedade?
Isso é uma grande discussão, né? Se tem estudos que mostram até que o cigarro ele poderia ser o causador da ansiedade, da depressão, etc, etc. Mas a nicotina ela tem um efeito também de relaxar, né? Então, o que acontece é quando a pessoa fuma, ela sente aquela sensação de bem-estar e prazer, porque ela libera dopamina no cérebro. E aí, o que acontece? O cérebro da pessoa, ela começa a desenvolver mais receptores para ter dopamina, e ele precisa fumar mais, até quando a pessoa começa a fumar, ela começa fumando um pouquinho, depois ela vai aumentando, porque começa a ter mais receptores para nicotina, para liberar mais dopamina. E aí ele vai tendo a falta da nicotina, que é um sintoma, um deles é a ansiedade. E aí ele fuma para relaxar e ter essa liberação de dopamina e ter, vamos dizer assim, menos sintomas de ansiedade. E aí isso vira um ciclo vicioso, né? E aí tem que se quebrar esse ciclo. A partir do momento que ele começa a deixar de fumar e ele substitui outras formas de liberar dopamina, correr, por exemplo, fazer atividade física e outros tipos de atividades prazerosas, aí ele vai conseguir ficar sem precisar do cigarro para ter esses momentos de relaxamento. Então é mais ou menos isso. Agora, existem pesquisas que sugerem que a nicotina, o cigarro, ele é um fator que desencadeia assim, do pânico, ansiedade, etc. São poucos estudos, mas existe essa hipótese, né, de que ele é um causador, embora se saiba que a nicotina ela tem essa ação de relaxar e liberar dopamina, mas o preço é alto, né, porque quando você usa a nicotina para relaxar, você está colocando uma série de outras substâncias tóxicas e a própria nicotina que causa impacto no sistema cardiovascular. Ela é causadora de vasoconstricção, de aumento da viscosidade do sangue, e isso são fatores que geram as doenças cardiovasculares, os infartos e outras doenças, né, derrame, etc.
Câncer também?
Câncer, não diretamente pela nicotina, mas a nicotina, quando ela se combina com os nitratos e os nitritos que estão ali no cigarro para preservação, ela se transforma em nitrosamina, é uma nitrosamina específica do cigarro, que é um alto, é um cancerígeno com alto poder, né, de causar câncer em humanos. Então, ela, indiretamente, ela é cancerígena.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Tânia Cavalcante, médica do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e também secretária executiva da Comissão Nacional para a Implantação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Ela deu orientações práticas para quem deseja parar de fumar.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.